não é nem êxtase místico, nem observação de ritual, nem reflexão filosófica, nem metodologia de comunicação com uma entidade divina, mas trata-se do derramamento da alma diante do Deus vivo. Enquanto nos preocupamos demais com a forma, nós perdemos a essência, a substância da oração, que é o próprio Deus. E ficamos preocupados com o tipo de palavra que usamos e deixamos de contemplar o Deus a quem diante nós estamos. E durante essas meditações queremos pensar em tudo isso. E nós começamos fazendo isso olhando para a oração de Davi no final da sua vida, que está em 1 Crônicas 29. Você pode abrir sua Bíblia? 1 Crônicas 29. Deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar meditando nesse texto que começamos a fazer semana passada. 1 Crônicas 29. Nós vamos ler os versículos 10 a 19. Vamos orar mais uma vez e então ler o texto bíblico. Senhor, queremos neste momento conhecê-lo em profundidade. Ao conhecê-lo em profundidade, nós precisamos nos afastar do risco de um relacionamento superficial contigo. Por isso, queremos desejar orar, não por causa da oração, mas por estarmos diante do Senhor. Nos ensine a orar, mas por meio dela revele a sua pessoa. Nós amamos o Senhor e contemplar sua beleza não pode ser um exercício religioso. Por isso que ao meditarmos na tua palavra e nesta oração, o teu Espírito continue nos movendo, nos desafiando, nos despertando e nos conduzindo para vivermos diante do Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse tempo com a sua presença, com a sua graça, com o poder transformador da palavra, no nome de Jesus. Amém. Só lembrando que essa oração de Davi, ela acontece quando ele está nos últimos dias de sua vida. Ele agora está literalmente passando o cajado. E ele reúne o povo para os preparativos da construção do templo. Ele queria fazê-lo, Deus não deixa e diz que o seu sucessor o faria. E ele então pede ao povo que traga ofertas, ofertas de ouro, de prata, para que isso fosse usado como recursos na construção do templo. E o povo traz essas ofertas todas. E Davi, então, reunido com todo o povo, ele vai fazer essa oração, estando junto com o próprio Salomão. E aí a oração diz assim, versículo 10, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesses dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Pois somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Se você já estava aqui na semana passada, espero que tenha sido impactado com a profundidade não só das palavras de Davi, mas, sobretudo, a profundidade sobre o Deus a quem Davi se dirigiu nessa oração. Pessoalmente, considero uma das mais belas e profundas orações das Escrituras. Porque quando Davi, no fim da vida, abre o seu coração e vai falar com Deus, diferente da maioria das orações que nós estamos acostumados a ouvir, você não vê o rei falando de si mesmo, mas encontramos o rei falando sobre Deus. Você não vê o rei preocupado com coisas pequenas ou simplesmente materiais que o beneficiassem, mas um rei preocupado com o reino desse Deus. E poucos dias antes de morrer, em vez de se exaltar, ele exalta a grandeza de Deus. E a oração de Davi nos ajuda a pensar que a grandeza de Deus será contemplada por aqueles que dedicam suas vidas em conhecê-lo. Enaltecer a grandeza de Deus acontece àqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Àqueles que não pensam em Deus dentro de uma caixa que se estabelece tempo. Eu vou a Deus de tal a tal hora. Eu vou a Deus por meio de um aplicativo que me indica um versículo. Eu vou a Deus por meio de um plano de leitura. Mas alguém que vai a Deus por causa de Deus. Alguém que vai a Deus pelo desejo de conhecer e contemplar quem esse Deus é. E o que nós temos com essa oração de Davi é um homem que nos últimos dias de vida ele compartilha conosco as descobertas que fez acerca do Deus a quem ele cria. O Deus a quem ele serviu ao longo da sua vida. E nós, na semana passada, verificamos duas dessas descobertas. A primeira delas, Davi contou para a gente sobre a exclusividade da majestade de Deus. Ele louva o Senhor no meio da congregação e diz, bendito és tu, o Senhor Deus de Israel. A palavra Senhor aqui é o tetragrama, que fala do Deus altíssimo e eterno, impronunciável, dada a sua grandeza. O Senhor que é eterno, antes do tempo existir, o Senhor já era, já existia. O Senhor está acima de todas as coisas e bendito é o Senhor. E ele compartilha dessa exclusividade da majestade de Deus. Mas quem está compartilhando dessa exclusividade da majestade de Deus era uma majestade, era um rei na terra. O maior rei dos seus dias. Um rei que havia recebido um reino fraco, dividido das mãos de um rei fraco que abandonou seu Deus, que era Saul. em 40 anos de reinado, Davi transformou Israel numa colônia de caipiras, num reino respeitado e temido. E ele termina os seus dias majestosamente, como o homem poderoso que se tornou. E ao abrir de sua boca, ele não se exalta. Ele não se eleva. Ele não destaca todas as suas conquistas nos 40 anos. Mas ele expressa a exclusividade da majestade de Deus. O Senhor é dono de tudo que há na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. E quem está dizendo isso era o chefe da nação de Israel. Mas ele diz, o Senhor é o chefe dessa nação, não eu. Ele diz de um Deus que é dono de tudo que há na terra, porque teu é tudo que há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino. Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. É um homem que tinha esse poder e domínio. Um homem que era já muito respeitado por todos aqueles que viviam à sua volta e até distantes dele. Um homem que havia, nessa altura do campeonato, acumulado riquezas e glórias e vitórias, que o próximo rei Salomão não teve necessidade de sair para a guerra, porque Davi já tinha batalhado tudo o que era necessário para que o reino fosse respeitado e protegido. Os próprios filisteus no reinado de Salomão não deram o trabalho que deram para Davi. Ele era um homem de muito poder, mas ele diz que a majestade era exclusiva de Deus e não dele. Ele diz que Deus era quem dominava sobre tudo o que existe. Apesar dele, Davi, ter o domínio nas tribos de Israel como uma nação, ter o domínio nas batalhas contra os inimigos próximos, filisteus, edomeus e outros, como inimigos distantes. Mas ele diz que tudo estava debaixo do domínio de Deus. A força vinha do Senhor, contigo está o engrandecer. Então ele diz, se eu cheguei no ponto que eu cheguei, o Senhor foi quem me colocou aqui. Se eu recebi a força para sair às batalhas e vencê-las, foi o Senhor quem me deu essa força. Apesar de eu ter saído para a batalha, apesar de eu ter todos os dias acordado, levantado e feito a minha parte. Davi, ele expressou nessa primeira descoberta que nós vemos na sua oração a exclusividade da majestade de Deus. Uma segunda descoberta que compartilhamos com a igreja semana passada foi a certeza da exclusiva provisão de Deus. Verso 13, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Havia no rei o reconhecimento que tudo vem das mãos do Senhor, até mesmo aquilo que nós ofertamos a ele. Deus, quando eu entrego a minha oferta ao Senhor, fruto do meu trabalho, isso também vem do Senhor, porque eu só saio para trabalhar porque o Senhor me dá saúde, porque o Senhor me deu inteligência e capacidade. Quando eu devolvo ao Senhor daquilo que o Senhor tem me dado de maneira voluntária, eu reconheço que quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Afinal de contas, tudo vem de ti. Aquilo que nós te entregamos veio de suas mãos. Ele reconhece que vivemos num mundo que pertence a Deus e não nós. Por muito menos. E tendo conquistado muito menos do que Davi, Saul se corrompeu com esse poder e com as conquistas. Saul venceu muito menos. Conquistou muito menos. Exerceu muito menos poder, porque durante o reinado de Saul, aquela primeira fase de monarquia, o povo tinha muito mais a característica do período dos juízes do que do período de monarquia. As tribos não eram unificadas como se tornaram depois. Ainda se viviam os clãs muito parecidos nos períodos dos juízes. E Saul foi muito menos em poder e conquista e se corrompeu. Saul não terminou a vida fazendo esse tipo de oração, porque ele viveu a sua vida voltado para si mesmo e foi reprovado pelo Senhor. O que nós temos diante de nós é que a grandeza de Deus, ela será contemplada por aqueles que dedicam suas vidas em conhecê-lo. Nessa oração, nós encontramos substâncias importantes que revelam o coração de quem ora. Davi vai descortinando para nós aquilo que durante a vida foram suas descobertas. Ele fala de uma exclusividade de um Deus majestoso, de uma exclusividade de um Deus provedor. Mas há duas outras descobertas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, continuando essa oração. A terceira dessas descobertas é a consciência da própria pequenez. Versículos 16 e 17. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu nome vem da tua mão e é toda tua. Precisamos de novo entender aquele momento. Davi, em algum lugar fora do seu palácio, o templo ainda não tinha sido construído, então o monte do templo ainda não estava ali com construção. Se você entender geograficamente o monte do templo aqui, o palácio de Davi ficava a leste. Numa descida de uma montanha grande, a primeira parte do palácio mais no alto, e depois uma série de construções e casas, até onde Batseba morava, mais embaixo. Em algum lugar aqui, ele reúne o povo. Vêm os líderes das tribos e o povo vem e traz suas ofertas. E entregam essas ofertas todas. Então eles estão agora num momento em que ninguém fez um pix. Porque se todos eles tivessem feito um pix, você não tinha volume visível. Porque é tudo digital. Eles trouxeram as ofertas materiais, ouro e prata e outros bens, todos materiais. Então você pode imaginar o tamanho de volume em que aquelas ofertas todas representavam. E Davi, na oração, fala da abundância dessas ofertas. Toda essa abundância que preparamos para edificar um templo. Se você se lembra o tamanho que ficou o templo, você pode tentar imaginar o que foi juntar toda aquela oferta. Era muita coisa. Tudo isso aqui vem da tua mão. Porque nós só acumulamos em nossas casas, fruto do nosso trabalho, tudo isso, porque o Senhor nos deu. Porque o Senhor abençoou o nosso trabalho. Porque o Senhor nos deu capacidade e inteligência. Porque o Senhor mandou chuva para arar a terra. Porque o reino agora nos deu uma estabilidade de proteção que nós temos segurança para acumular isso. Tudo veio das suas mãos. E ele continua a oração. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Ele está falando daqueles que ofertaram. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E acabo de ver que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Com alegria, ninguém estava pagando boleto. Ninguém pensava numa oferta, num dízimo, como um pagamento de um boleto. Faziam como adoração, como dedicação. Faziam de coração e com alegria. Nessa continuação da oração, nós encontramos o rei reconhecendo que tanto a oferta como o povo desfrutavam do que Deus proveu para eles durante a sua vida. O que Deus, ou melhor dizendo, o que Davi entregou a Deus voluntariamente, então? Mais do que só os bens materiais, ele entregou um coração humilde diante da oferta que ofereceu a Deus. Quem não tem um coração humilde, não vai nem entregar o material. Mas ele diz, Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu nome, ao teu santo nome, vem da tua mão e é tua. Ele não foi orgulhoso em dizer assim: fui eu que levantei 5 da manhã e saí para trabalhar debaixo de chuva, debaixo de frio, com a dificuldade de pegar uma condução, e aguentei o dia inteiro um chefe mala. Ele não fala disso. Fui eu que tive que estudar tanto tempo até conseguir me formar e depois conseguir aquele emprego. Ele não fala disso. O seu coração é humilde. Tudo vem do Senhor. O Senhor foi quem conduziu a minha vida desde o dia em que eu nasci. Me conheceu ainda informe. Todos os meus dias, as minhas habilidades, o Senhor foi quem formou isso. E ao expressar essas palavras na oração, ele revela um coração humilde diante daquela abundância de oferta entregue a Deus naquele momento. Não só nós encontramos um coração humilde, como também encontramos um coração sincero diante da oferta que ofereceu a Deus. Verso 17, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Cada vez que nós entregamos a Deus a nossa oferta, o nosso dízimo, uma oferta alçada por alguma coisa, sei lá, alguém vendeu uma propriedade ou ganhou uma herança e quer abençoar a obra de Deus e faz uma oferta assim, Deus não fica contando quantos cifrões vêm naquela oferta, mas a sinceridade do coração. Porque como o Senhor Jesus Cristo disse, o coração sincero daquela viúva pobre deu mais do que o valor que aqueles outros deram, que em números era maiores, mas que em sinceridade era muito inferior à viúva. Deus sonda os nossos corações. Se na nossa vida nós não somos humildes e sinceros, as nossas ofertas não serão de adoração. As nossas orações não serão de adoração. O que Davi entregou a Deus voluntariamente, ele entregou a sua humildade. Ele entregou a sua sinceridade. Ele entregou um coração voluntário diante da oferta que ofereceu a Deus. Porque ele está mencionando aquele montante de bens, mas aí ele fala de si mesmo como rei: eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Pai, eu falei para trazerem as ofertas, mas não obriguei ninguém a fazê-lo. E aquilo que eles estão fazendo é voluntário por amor ao Senhor, não por obrigação. Fazem com dedicação ao Senhor e não por obrigação. Ele reconhece que essa abundância toda de ofertas, tanto dele quanto do povo, era um fruto da provisão de um Deus que nos dá muito mais perto daquilo que nós entregamos a ele. A descoberta dele em andar com Deus durante toda a sua vida é que nenhum de nós, nem ele, Davi, e nenhum de nós nunca será mais generoso do que Deus. Amém? Não importa o quanto você for humilde, sincero e voluntário na sua entrega a Deus. Não importa o quanto você for fiel a Deus naquilo que é básico para um crente, entregar o seu dízimo. Deus sempre é mais generoso. Sempre é mais generoso. Pastor Paulo não está com a gente agora, mas ele tem uma fala que ele diz assim: Deus abençoa todo mundo, mas exagera comigo. Já ouviu ele falando disso? Eu acho que exagera mais comigo do que com ele. Porque ele nasceu mais feio do que eu, né? Está gravado, depois vocês contam para ele disso. Ele vai retrucar, eu estou perdido que ele... Ele fala disso, depois ele acaba comigo, mas Deus sempre será generoso. Sempre, em qualquer momento, no momento mais difícil da vida, ele será generoso. Nada do que nós entregarmos a Ele será tão grande quanto tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo por nós. Por isso, a descoberta de Davi na sua oração é admitir, é ter a consciência da própria pequenez. E, de novo, se qualquer um de nós fizéssemos afirmações assim, todo mundo ia dizer, mas você já é pequeno mesmo. Mas quem está fazendo um negócio desse é o Davi, o rei Davi. Que só o Senhor Jesus Cristo será nessa terra um rei maior do que Davi. Davi era o cara. Eu não sei se ele era baixinho ou não, eu já mencionei isso outras vezes aqui na igreja. O cara luta com um gigante, aí fica com a fama de baixinho. A Bíblia diz que Saul, em estatura, ele se destacava acima dos ombros dos demais homens. Não significa que os demais homens eram baixinhos. Significa que Saul era alto. Aí o Davi sucede o Saul e vai brigar com o Golias. Então é fácil colocar a fama dele de baixinho. Eu não sei se ele era baixinho. Mas se fosse, era um baixinho invocado. Porque essa é a natureza e personalidade de todo baixinho, ser invocado. Eu falo com propriedade. Com muita propriedade. Eu não sei o que eu estou arrumando para mim. Esse homem, ele era aplaudido onde chegava. Cantavam músicas para ele. E quando ele vai ao Senhor e ele expressa o que pensa sobre Deus, ele tem uma consciência da pequenez diante do seu Deus. Porque ele entendia que por mais fiel que ele pudesse ser, nunca seria como Deus. A fidelidade dele nunca seria como a fidelidade a Deus. Nenhum salvo enaltecerá a grandeza de Deus, dando-lhe honra e gratidão, mesmo depois de terem ofertado e terem sido voluntários, enquanto não descobrir pessoalmente a sua própria pequenez. Aquele que se aproxima de Deus precisa fazê-lo com humildade, com coração sincero e de maneira voluntária. É o que Davi descobre enquanto ora e o que ele admite enquanto ora e o que nós precisamos admitir, a nossa pequenez em tudo o que fazemos. Não se compare com o que os outros estão fazendo. Não se compare com o que outras igrejas estão fazendo. Mas sempre se compare com o que Deus está fazendo por você. Mesmo nos dias difíceis. Porque esse mesmo Deus diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, o salmista vai dizer. Esse Deus é presente nas nossas vidas até naquele momento mais difícil. Em que nós temos que enfrentar esse vale. E se nós tivermos que passar por ele, ele garante que estará conosco. E o que a oração faz por nós, nesse reconhecimento da pequenez, a essência da oração não está em convencer Deus a fazer a nossa vontade. A substância da oração surge de uma alma humilde diante de um Deus excelso. Não importa o que eu quero, o que eu precise, não importa nem quando eu não preciso. Porque se eu vou à oração, eu uso a oração para ir a Deus, eu não oro só quando eu preciso de alguma coisa material. Eu oro porque eu preciso de Deus. Se você tem mais tempo, gasta mais tempo orando nos momentos difíceis, você não está orando por causa de Deus. Você está orando para encontrar alívio nas suas dificuldades. Agora, quando a nossa oração é esse meio que nos aproxima do Altíssimo, nós oramos o tempo todo. Não porque Deus pode nos dar alguma coisa, nos livrar de alguma coisa, mas porque a grandeza de Deus e a presença de Deus é maior do que qualquer coisa que nós possamos alcançar. A grandeza de Deus será contemplada por quem se dedica em conhecê-lo. A vida de Davi trouxe a ele descobertas profundas e preciosas sobre a grandeza de Deus. E nessa oração nós vemos compartilhado dessas descobertas. A primeira é a exclusividade da majestade de Deus. A segunda é a certeza da provisão de Deus. A terceira é a consciência da própria pequenez humana. Mas há uma quarta descoberta que nós encontramos nessa oração. A dependência de Deus para a própria subsistência. Davi entende que os seus dias eram findos. Depois desse momento, o narrador em Crônicas vai terminar o capítulo falando da morte de Davi. E nesse momento, ele pensa no reino e na continuidade do que Deus estava fazendo no mundo através de Israel. E a sua oração continua nessa direção. E o que Davi pede a Deus antes de morrer? Ele pede que Israel, como povo de Deus, permanecesse fiel ao Senhor. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Ele ora para que a igreja, que o povo de Israel fosse fiel, e hoje, transportando isso para as nossas vidas, é uma oração para que a igreja seja fiel. Ele não ora para a igreja ser famosa na rede social. Para a igreja alcançar alguns números de seguidores na rede social. Ele não ora para a igreja acumular riqueza material com entradas financeiras altíssimas. Ele não ora para que a igreja não sofra contra os inimigos de Deus aqui no mundo. Ele está dizendo, o Senhor já está para me recolher. E o teu povo precisa continuar fiel ao Senhor. Ele entende que sem Deus nós não sobrevivemos, subsistimos. Ele entende que ele não tinha o controle de proteção a Israel, mas era Deus quem poderia proteger e preservar Israel. Vocês têm ouvido a gente falar disso muitas vezes, nessas viagens que a gente tem ido a Israel, que talvez o maior impacto é saber como Deus preservou essa nação depois de milênios. Depois de milênios. Como Deus preservou a nação. Expulsos da terra, sem uma língua, sem um texto, espalhados, a língua foi preservada, o texto foi preservado. Quando a ONU vai estabelecer o retorno da nação no final da Segunda Guerra, Deus tinha separado alguns homens que já tinham uma constituição escrita, que já tinham mapas com a distribuição e que já tinham uma estratégia para que houvesse o retorno desses judeus para a terra. E estando lá, o impacto disso é muito forte. Porque seria muito fácil nós termos somente nas páginas das Escrituras a existência de Israel. Então pensa comigo, onde está agora o Império Romano? Onde está agora o Império Babilônico? Onde está agora o Império Persa? O Império Grego-Macedônio do Alexandre o Grande? Cadê esses impérios? Todos sumiram. E Israel continua existindo. Porque Deus é o Deus da nação. Depois de 2000 anos, Satanás e o pecado tentando fazer de tudo para destruir a igreja continua em pé, porque Deus, ele próprio, sustenta o seu povo. E Davi ora que Israel, como teu povo, permaneça fiel ao Senhor, para o Senhor preservá-los. Ele continua e ele ainda vai orar em favor de Salomão, que era o seu sucessor no trono, para que permanecesse fiel à palavra de Deus. Senhor, eu oro também em favor do meu filho Salomão. Dê a ele um coração íntegro para guardar os teus mandamentos. os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Senhor, esse rapaz vai precisar de sabedoria para governar. E essa sabedoria não é adquirida nos cursos de administração de reinos, mas vem do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria vem da palavra revelada do Senhor ao seu povo. Que o Senhor o mantenha com o coração íntegro para alcançar essa sabedoria. E enquanto Salomão se manteve íntegro aos mandamentos de Deus, o reino prosperou. Mas Deus já havia dito em Deuteronômio: se o meu povo for fiel, eu os abençoarei. Mas se eles abandonarem os meus estatutos, eu os disciplinarei. E, infelizmente, Salomão, no final da vida, se distancia do Senhor por causa de idolatrias. Mas a oração leva ele a abrir o seu coração como um rei. Israel só subsistirá se for fiel ao Senhor. E nós podemos aplicar isso à igreja. Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas já é estatístico nos Estados Unidos que mais igrejas cristãs fecham do que abrem. E os números no Brasil já estão quase empatados. É verdade que muitas igrejas que estão fechando nunca deveriam ter sido abertas. Mas isso não vem ao caso. Quando você abre uma igreja e coloca lá o nome de Jesus, para o incrédulo, alguém está dizendo que está representando Jesus na terra. E isso já está invertendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Mas as infiéis vão fechar. As infiéis vão sumir. As fiéis vão permanecer para o dia que Cristo vier buscá-las. Davi entendia que sem Deus, o seu povo não sobreviveria. O próprio rei não sobreviveria. Ele diz, então, depois de interceder pelo povo e pelo rei, ele olha para toda a congregação agora e diz: agora louvem o Senhor, seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. E o narrador aqui faz um trocadilho de palavras, porque quando diz que eles louvaram, e aí ele usa o verbo inclinaram a cabeça e adoraram ao Senhor, os termos hebraicos, eles são quase que sinônimos. Falando de se prostrar em humildade diante do Eterno. O povo, como Davi, tinha um coração voltado para o Senhor. E no dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, haja sangue. Com todas as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. E entregaram as ofertas, o sacrifício agora em adoração ao Senhor, enquanto aquela oferta era queimada e chegava diante do Eterno. Eles comeram e beberam, porque afinal de contas, crente come e bebe. Afinal de contas, é o que a gente faz de melhor. A gente, quando reúne, come e bebe. O povo comeu e bebeu perante o Senhor, com grande alegria, com grande alegria. Se Davi tivesse se exaltado, mas agora já velhinho, no fim da vida, fraco para morrer, e o povo tivesse colocado a sua concentração no rei e não em Deus, aquela refeição não seria alegre. Seria uma refeição triste, de luto. Por que, apesar de ser um tempo de luto que perderiam o seu grande rei, eles podiam se alegrar? Porque o que Davi descobriu afetou e influenciou o povo de tal maneira que eles também adoraram o Senhor. Que eles conseguiram olhar para Deus acima de olhar para o próprio rei. O que nos leva a pensar que nenhum salvo enaltecerá a grandeza de Deus enquanto viver comprometido com o seu próprio reino. Se nós queremos nos aproximar de Deus em oração e descobrir da profundidade de quem é esse Deus, temos que admitir que nossas orações, na maior parte do tempo, são egoístas, são idólatras. Precisamos confrontar as razões pelas quais oramos ou deixamos de orar. Eu oro só porque eu preciso de alguma coisa material. Eu oro porque lá na Bíblia e lá na igreja o pastor está falando sobre a oração, então se eu não orar, pega mal. Eu vou orando por razões secundárias que só apontam para o meu interesse em mim mesmo. E nenhum salvo será capaz de abrir a sua boca de maneira sincera, humilde, voluntária, para exaltar, enaltecer a grandeza de Deus, enquanto ele vive comprometido só com os seus interesses. Deus espera nossas orações não porque precisa delas. Já pensou nisso? Deus espera nossas orações não porque precisa delas para agir, mas porque nós precisamos delas para viver nesse mundo. Nós precisamos. Nenhum salvo enaltecerá a grandeza de Deus enquanto não for fiel a ele em tudo e inegociavelmente obediente à sua palavra. Se nós nos aproximamos do Senhor, temos que fazer isso com um coração sincero e purificado, confrontando os nossos pecados, nos arrependendo dos pecados, abandonando os pecados e nos comprometemos a viver segundo o que a palavra de Deus espera dos seus filhos. Não adianta entoarmos orações de louvor pela grandeza de Deus se no dia a dia nós não queremos a santidade de Deus. Se no dia a dia nós vivemos escravos dos nossos desejos. Se no dia a dia nós amamos mais ao mundo do que ao próprio Deus, aquele que ora louvando, precisa viver com o coração quebrantado diante do Senhor. A essência da oração está em andar com Deus todos os dias. A substância da oração surge de uma alma dependente de Deus para sua subsistência. Só estamos aqui hoje porque Deus é conosco. Foi conosco, tem sido conosco. Nos acostumamos com a rotina e nem pensamos nisso. Pensa nessa semana que a cidade inteira ficou sem água. Na nossa rotina normal, a gente não fica sem água. A gente não se preocupa com isso. Deixa a torneira vazando água lá, sem preocupação nenhuma. Mas numa hora que falta, a gente dá valor para isso. Isso é com todas as áreas da vida. Na medida que nós nos aproximamos do Senhor com o coração sincero e vamos conhecendo Deus, nós vamos aprendendo o valor de tê-lo e viver na sua presença sempre. Não só em alguns momentos. E sair para trabalhar na presença do Senhor, em qualquer ação, qualquer evento, qualquer compromisso. Quero concluir com mais algumas aplicações voltadas para a nossa vida de oração a partir da influência que a oração de Davi provoca nas nossas vidas. As descobertas de Davi nos ajudam a pensar na exclusividade da majestade de Deus, na certeza da provisão de Deus, na consciência da própria pequenez humana, na dependência de Deus para a própria subsistência. Quando você ora, essas descobertas estão presentes? Você vai a Deus consciente de quem Ele é? Da grandeza desse Deus? Se há uma consciência da majestade e grandeza de Deus, como você se aproxima dele? Quando você se aproxima dele, há uma certeza de que ele provê todas as coisas, Mesmo que naquela semana, talvez, sua conta bancária ficou no vermelho. Talvez a necessidade de um recurso não chegou como você precisava ou esperava. Talvez a saúde não estava tão boa quanto você gostaria. Mesmo em situações assim, você se aproxima de Deus em oração com a certeza da generosidade de Deus, que é provedor o tempo todo, que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. Você tem consciência, quando se aproxima de Deus, da sua pequenez? Eu considero blasfêmia aqueles que dizem assim: você vai até a Deus e o obriga a fazer porque você é filho do rei. Me dá até um arrepio de pensar em alguém chegar diante de Deus com tamanha arrogância. Você exige de Deus. Qual é o ser humano capaz de exigir de Deus alguma coisa? Deus não é obrigado a fazer nada. Absolutamente nada. Deus não te deve nada. Você entende isso? Pode te parecer ofensivo. Mas se for ofensivo, é porque você está acreditando num evangelho errado. Deus não te deve nada. Quando a Bíblia diz da ação de Deus em nosso favor, ela usa a palavra dádiva. Deus nos dá como um presente pela sua graça. A salvação é uma dádiva. A saúde é uma dádiva. O culto é uma dádiva. Nos aproximamos do Senhor nessa manhã. Entregamos a Ele orações, canções. É uma dádiva. Ele nos aceita por meio da obra de Cristo. É uma dádiva. Quando nós vamos a Deus com essa consciência de pequenez, da necessidade de que Ele é que nos sustenta, nós temos que deixar para trás as murmurações, as reclamações. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Porque ainda não aconteceu isso? Porque ainda não aconteceu aquilo? Se eu creio nessa provisão e na certeza da provisão, eu não vou reclamar com Deus, porque sendo Ele provedor, majestoso e soberano, tudo vai acontecer no tempo dEle. E você chega atrasado para o culto, mas Deus não. Você se atrasa nos seus compromissos, mas Deus não. Se Ele ainda não deu, é porque, como Pai, Ele sabe que não é a hora. Porque quando for a hora, você pode ter certeza. Se aquilo é para Deus, para você receber. Diabo nenhum, governo nenhum, não sei qual é a diferença de um e de outro, vai impedir. Se Deus quer te abençoar com algo que Ele entende que você precisa, sendo material, espiritual, emocional, seja o que for, se chegou a hora dele fazer, pode ter certeza. 5 pães e 2 peixes nunca impediram Deus de ser abundante. Pode ter certeza disso. O que então nós aprendemos sobre a substância da alma de uma oração? Que orar é ir do dever ao deleite. De Aipacher diz sobre isso. A oração leva a um conhecimento acerca de Deus impossível de alcançar de outro jeito. Livros de teologia não vão te fazer conhecer Deus como se debruçar na presença dEle para ouvi-lo, para falar com Ele. Oração leva a um autoconhecimento impossível de alcançar fora da presença de Deus. Porque fora da presença de Deus é fácil a gente se elevar. Mas na presença do Altíssimo, só o soberbo se arrisca a isso. Oração é o único meio que temos de conversar com o Senhor. O valor da nossa oração não se encontra em uma técnica qualquer, mas em nosso conhecimento e relacionamento com o Criador e sustentador de nossas almas, o próprio Deus. Quando olhamos para uma oração como essa, nós vemos que a oração nos coloca diante do Criador e sustentador de nossas almas. E nós precisamos disso em nossas vidas. Uma segunda lição que nós aprendemos é que orar é ir da autossuficiência à dependência do alto. A oração nos leva a um aprendizado sobre o significado de depender de Deus para tudo o que fazemos. Tudo. Oramos porque precisamos levar os nossos corações a confiar na providência de Deus. Uma das mensagens da dádiva do não, pregadas recentemente aqui na igreja, foi baseada em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Só diante de Deus nós vamos conseguir confiar mais nele do que em nós mesmos. Ninguém deve começar a orar por tudo o que deseja, enquanto não se conscientizar de que em Deus já tem tudo o que necessita. Antes que a palavra me venha à boca, ele já conhece. Ele já sabe. Por isso, pessoalmente, eu levo a Deus tudo o que preciso, coisas grandes, pequenas, qualquer tipo de coisa, em minhas orações. Não na exigência de que ele faça, mas na necessidade de, como pai, ele me diga sim e me diga não. Porque, como um filho, eu preciso que esse pai me conduza nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E eu digo, Deus, eu estou querendo isso aqui, eu acho que eu estou precisando daquilo ali. Não tem como o Senhor fazer aí. Deus, eu preciso que o Senhor me diga e me mostre com as suas respostas. Eu vou falar mais disso durante outras pregações, mas uma certeza que nós temos sempre, todas as nossas orações são ouvidas. Nem todas são aceitas e atendidas. Mas Deus não é surdo. Então, ele é onipresente e onisciente. Todas as nossas orações são ouvidas. Mas nem todas são atendidas. Nem todas são aprovadas. Como pais, todos as centenas de pedidos dos nossos filhos diários, a gente ouve. Mas porque amamos os nossos filhos, nós não podemos fazer o que eles querem. Porque eles precisam de orientação. E quando nós dizemos sim ou não, são manifestações de amor ou falta de amor? Por isso precisamos ser sábios. Orar é ir dessa autossuficiência para uma dependência do alto de um pai que sabe o que precisamos. Que é o nosso pastor todo momento. Que conduz as nossas vidas em pastos verdejantes. E quando a gente precisa passar por aquele vale difícil, ele ainda é conosco. A terceira lição que a gente pode aprender e aplicar às nossas vidas é que orar é ir além de uma conversa com Deus para um encontro com Ele. Não pense na oração como uma fórmula. Muito menos pense na oração como uma magia ou uma receita. Oração é relacionamento. Orar com intimidade a Deus Pai não é um direito humano, mas um privilégio espiritual. Já pensou nisso? Deus nos deu o privilégio de nos aproximarmos dEle. É privilégio, não é direito. O que torna a oração cristã é, antes de tudo, a consciência de quem é Deus e de quem nós somos. Voltando a citar o Dr. Packer, a vitalidade da oração está em grande medida na visão de Deus que ela induz. Pensamentos medíocres sobre Deus tornam a oração enfadonha. Esse texto que o Dr. Packer escreve, orando a oração do Senhor, ele vai dedicar um tempo falando que o que pensamos sobre Deus diz muito sobre a maneira como oramos. Uma alma cristã sem oração, ela não perde apenas uma prática, perde algo de sua própria substância, de sua vitalidade e de sua comunhão com Deus. A oração não é apenas uma atividade da vida cristã, mas algo que constitui a vida cristã e a sustenta. É a atividade mais essencial da vida cristã. Nós temos que entender que não oramos porque Deus precisa de ajuda para administrar o universo. Deus não precisava de nenhum item que foi ofertado para a construção do templo. Não precisava. Não oramos para mudar a mente de Deus, porque Deus é imutável. Oramos porque Deus institui meios para alcançar os seus propósitos. Ele dispôs as coisas de modo que concede mais graça àqueles que lhe pedem. Deus vai usar a oração para revelar a sua vontade. Deus vai usar a oração para revelar a sua pessoa. Deus vai usar a oração para revelar o nosso próprio caráter. Deus vai usar a oração na medida que Ele está cumprindo o seu plano e propósito redentivo no mundo até a volta de Jesus. Portanto, queridos, precisamos, ao orar, contemplar a grandeza de Deus. Amém? A grandeza de Deus será contemplada por aqueles que dedicam suas vidas em conhecê-lo. Não saia daqui hoje de manhã com o coração pesado sobre como você tem orado até aqui, se a sua oração tem sido muito superficial. Mas saia comprometido de que daqui para frente, mais do que se preocupar com as palavras, simplesmente, você dê atenção a se aproximar de Deus e conhecê-lo. Para que ao abrir da sua boca, você possa expressar a grandeza desse Deus. Curve sua cabeça. Ore ao Senhor. Dedique sua vida a conhecê-lo. Confesse a Ele pecados e impedimentos à sua vida de oração. Firme e renove compromissos de fidelidade a Ele, à sua palavra. Senhor Deus, nos ensine a pensar com clareza sobre a oração, desmistificando os exageros de misticismos e ceticismos. Pai, que cada texto bíblico exposto sobre a oração, como este aqui, traga para a nossa igreja, para as nossas vidas em particular, a profundidade necessária desse assunto, tão importante para a nossa edificação como comunidade da graça, que criem uma consciência a cada um de nós muito mais sobre quem o Senhor é do que só como um guia acerca de oração. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos concisos acerca da oração e profundos no relacionamento contigo. Que, ao orarmos, nossas almas se deleitem no Senhor. Nossos corações se alegrem na presença do Senhor. E a nossa mente reafirme que não há nada maior e melhor do que o Senhor. Porque quem há no céu ou na terra, além de ti, maior do que ti, que o Senhor. Receba a nossa gratidão pela tua palavra. Nosso louvor pela sua presença. E continua moldando nossas vidas para que aprendamos a orar como Jesus Cristo. Para que tenhamos a alegria de viver diante do Senhor. Amém.